Efésios 2, 19 a 22, o tema de hoje é a igreja, a única entidade que não será destruída. Diz assim a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Diga graças a Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que esta palavra abençoe todos os corações. Diga assim: a palavra de Deus é suprema, é suprema. É ela que comanda e é através do Evangelho que nós somos salvos. Oremos, ó Pai. Ó Deus, Senhor Jesus, meu coração bate rápido, há uma alegria no meu espírito, há uma alegria do Espírito Santo na minha alma. Eu tenho um regozijo de estar na tua casa, com a tua igreja, no altar, como pastor do ministério. Obrigado por esta noite. Haverá crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Haverá, ó Deus, pessoas que ouvirão esta palavra e criarão raízes tão profundas no Evangelho que todos dirão: a mão de Deus fez isto na sua vida. Usa-me, Senhor, usa minha mente, meus lábios, as cordas vocais para abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, eleitos de Deus, eu gosto muito da expressão pedra viva. Pedras vivas da construção da igreja. Ele é a pedra angular, nós somos as pedras vivas. Diga ao irmão que está do seu lado: pedra viva. Pedra viva. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Agora o altar. Desde o início do mês que nós estamos ensinando a igreja sobre a igreja verdadeira levantada por Deus. E eu tenho explicado ao povo do Senhor que a igreja verdadeira é aquela que segue a Jesus, é aquela que honra a Bíblia Sagrada, é aquela que vive a sã doutrina da graça de Deus. É um lugar e é um grupo de pessoas chamado Corpo de Cristo, igreja verdadeira, constituída de pessoas que se amam, onde a verdade é proclamada, onde a vida espiritual é vivida, onde o povo de Deus arde por paixão e compaixão por Jesus Cristo. Esta é a igreja verdadeira. O povo tem um amor e uma paixão ardente por Deus. Não é um amor zeco, não é um amor de macaco, é um amor ardoroso, é uma paixão infinita. Essa é a igreja verdadeira, a igreja que vive a santidade. Então nós estamos aprendendo que nada fora da igreja tem capacidade de satisfazer a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Nada. Você pode estar à beira de uma praia, você pode estar num palácio, você pode estar num avião, você pode estar num carro maravilhoso, isso não satisfaz a alma. A nossa alma só é satisfeita com Jesus Cristo. Por isso Paulo explicou a Timóteo e disse em 1 Timóteo 6, 3, 5, a importância de você viver num lugar que tem um templo, onde o corpo de Cristo se reúne e onde a sã doutrina de Cristo é ensinada. Então Paulo disse a Timóteo: Timóteo, se alguém ensina outra doutrina, outra. Significa que há uma certa, uma correta e há uma outra. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, segundo a graça, segundo a Eusébia, se eu não concordar e começar a ensinar outra doutrina, olha a responsabilidade da igreja. Essa pessoa que não concorda com as sãs palavras de Cristo, a sã doutrina, ela é enfatuada, nada entende, tem mania por questões, contendas de palavras, onde nascem invejas, provocações, difamações, olha o que, por exemplo, a lei provoca na vida das pessoas, porque é outra doutrina. Suspeitas malignas, versículo 5, altercações sem fim por homens que não concordam com a sã doutrina e pregam outra doutrina, cuja mente é pervertida. Sabe o que é um pregador que tem a mente pervertida? O senhor chega à igreja, entrega o seu dízimo, a sua oferta, canta, louva, e depois, na hora do ensino, uma mente pervertida, privada da verdade, passa a instruir o povo de Deus. Então isso não é uma igreja real. A igreja real e verdadeira é onde Jesus Cristo, onde Jesus Cristo tem a primazia. Ele disse isto em Mateus 16, ele diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns estão dizendo que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? E aí Simão Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Agora começa, pela primeira vez na Bíblia Sagrada, se ouve a palavra igreja. Até então, do livro de Gênesis até Mateus, nunca se havia falado sobre igreja. Ele disse: eu também digo, tu és Petros, tu és Pedrinha, e sobre esta pedra está se referindo a Jesus, a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos aqui diante de uma realidade. Pela primeira vez na Bíblia se fala da palavra igreja, e ele diz: a minha igreja é a que eu edificarei, e se eu a edifico, nenhuma força, nenhum demônio, nem Satanás, nem nenhuma força do mal será capaz de prevalecer. Então nós agora estamos diante de duas realidades. Primeiro, igreja é a única entidade criada por Deus no mundo. Deus não criou mais nada, irmã Lacer, mais nada. Ele não criou sindicato, não criou partido político, não criou picanha, não criou nada disso. Ele criou a sua igreja, única coisa que ele criou. Segundo lugar, a igreja de Jesus é a única entidade que sobreviverá à morte. O resto tudo morrerá, tudo. Ele diz isso em 2 de Pedro 3: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, serão destruídas. Versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então o que que Deus está dizendo? Tudo na terra será desfeito, tudo. Versículo número 12 diz isso: esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a igreja é a única entidade criada por Deus no mundo. Segundo lugar, a igreja é a única entidade que sobreviverá. Tudo será desfeito. A igreja sobreviverá. Então, nós somos parte da igreja. E por isso, eu tenho a honra, o prazer e a autoridade da palavra de lhe dizer: nós somos parte daqueles que viverão eternamente. O que é pedra pode ser destruído, o que é obra de Deus é eterno. Eu fico muito feliz de dizer isto, saber, gente, a minha vida está ligada a uma entidade que não, primeiro foi criada por Deus e que não será nunca, em hipótese alguma, destruída. Nós somos parte dos que vivem eternamente. Fomos escolhidos por Deus antes de nascermos. Veja o que disse Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu antes da fundação. Pastor, mas não havia terra, não havia ainda mundo, e nós já tínhamos sido escolhidos? Sim, porque nós temos uma identidade. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Nós somos um espírito criados à imagem de Deus, que no tempo devido de Deus, no tempo e no modo de Deus, o nosso espírito foi colocado no ventre de uma mulher, onde foi revestido de carne, ossos, pele, sangue, tendões, e nós viemos a esta terra. Mas o nosso espírito já havia sido escolhido. Você jamais poderia deixar de estar na igreja, jamais poderia deixar de ser igreja, porque você está aqui, como eu estou aqui, porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E depois, em amor, diz o versículo número 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Diga: glórias a Deus. Pastor, não fui eu que decidi. Não fui eu que decidi. Não fui eu que usei o meu livre-arbítrio. Senhor, a expressão livre-arbítrio não está na Bíblia. Isto é criação da Igreja Romana. Livre-arbítrio é um mito, é uma mentira para roubar a glória de Deus. Diz que foi Ele que predestinou, foi Ele que adotou, foi Ele que escolheu, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua soberania. Então, a igreja é a assembleia dos filhos de Deus. A igreja são os redimidos, os remidos do pecado. É um privilégio sermos parte do corpo de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós temos aqui a certeza e a convicção: estamos aqui porque Ele nos escolheu, estamos aqui porque Ele nos adotou, estamos aqui porque a nossa escolha foi desde antes da fundação do mundo. Antes de termos corpo, antes de existirmos, já existia em corpo, já existíamos em espírito. Pastor, mas como é que o senhor acredita em tudo isso? Porque o Espírito diz ao meu espírito e o Espírito diz ao teu espírito: você é filho de Deus. Você não sente isto? É o Espírito que te convence dizendo: você é filho de Deus. Você não nasceu para ser do demônio, você não nasceu para ser, não sei, um espírito enganador. Você nasceu por um beneplácito de Deus, um desígnio, uma vontade, uma determinação. Quer menos do que isso, não existe. Então a igreja é a assembleia dos filhos de Deus, a igreja é invencível, a igreja é indestrutível. Porque a igreja é constituída de pessoas a quem Deus chamou. Nós somos súditos de um rei de reis, de um senhor de senhores, que se chama Jesus Cristo. Somos parte do corpo onde a palavra de Deus reina de forma suprema e absoluta, sabendo que Deus fala pela sua palavra. Então o fundamento da igreja é Jesus, é a rocha é Jesus, Jesus é o Logos, é a palavra. O fundamento da igreja é a palavra. Paulo diz: vocês foram salvos pelo Evangelho. Agora, ouça, qualquer desvio desta verdade, destas verdades que eu estou falando aqui desde o início da mensagem, não é igreja. Qualquer desvio tem que ser como Pedro disse: quem tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fora disto não há igreja. Tem que ser como Tomé, quando ele reconhece Jesus, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Amado, isto é igreja. Qualquer pequeno desvio, pouquinho de fermento, já levedou a massa toda, não é mais igreja. Então a igreja verdadeira é que prega a mensagem bíblica, que tem convicções, que tem crenças celestiais. Não é religião, religião é carne e sangue. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue, não foi religião, foi o Pai. Por isso é que João 3,27 diz: o homem não pode receber coisa alguma, não pode, se do céu não lhe for dado, inclusive o ministério. Não pode um indivíduo se autoproclamar diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Não pode, se do céu não lhe for dado, se não for Deus a levantar, se não for Deus a edificar. A igreja, para ser igreja de verdade, é edificada e construída sob a revelação divina. Não é por invenções humanas, não é por fontes malignas, é por revelação divina. Uma igreja verdadeira é a reunião de pessoas genuinamente chamados e comprometidos com a revelação das escrituras sagradas. Esta é a igreja. Quando a igreja é baseada nas escrituras sagradas, nós estamos perante um cristianismo sólido, uma Bíblia sólida. Aí é que Jesus foi direto, ele disse: quando é assim, as portas do inferno não podem prevalecer, a morte não pode prevalecer, nenhuma arma de Satanás pode dominar a igreja. O poder da igreja é na realidade o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está alegre em seu espírito por estas verdades? Diga-me, por favor. Se você não estiver, eu paro a mensagem, não quero incomodar ninguém. O que eu lhe estou dizendo é que estas são as verdades que nos garantem estamos numa igreja verdadeira. Existem outras? Claro, seria uma indulgência eu dizer que não existem outras. Existem. Nós estamos seguindo as orientações bíblicas. Está aqui: cristianismo sólido, Bíblia sólida. E eu vou lhe dizer, são 45 anos. Não pense o senhor ou a senhora que durante esses 45 anos o apóstolo da igreja não teve ventos, tempestades, muitos ventos, muitas tempestades. Estou aqui de pé, a igreja está aqui de pé. Olha, numa quarta-feira com tantos problemas da cidade, onde se junta esse número de pessoas? Em nenhum lugar, amado. Você é a igreja verdadeira. Mateus 16, 18 e 19, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Versículo número 19. Olha agora, olha a autoridade da igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha a autoridade que a igreja tem, ligar e desligar. Então confie em Jesus, confie no poder da igreja invencível. A igreja tem este poder de proclamar esta verdade: liga e desliga. Só a igreja tem este poder. Então nós somos uma igreja verdadeira porque confessamos Jesus e que Ele é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Deus único, que Jesus é a rocha. Então a igreja é uma entidade espiritual, é uma realidade espiritual que tem finalidades espirituais. Igreja não tem finalidades políticas, sindicalistas, não tem, sociais. Bom, nós temos uma obra social gigante, mas a igreja, a realidade da igreja e a finalidade da igreja é a salvação de vidas. Esta é a realidade da igreja. É a finalidade da igreja, salvar vidas. Eu não sei se todos, quando entram aqui e fazem uma pequena reflexão, eu faço isso todos os dias, eu sempre penso, meu Deus, eu estou na casa do Pai, eu estou na casa do Senhor, eu estou com os meus irmãos que me amam, que eu amo. Quem seria eu se não fosse Deus? Quem seríamos nós se não fosse Deus? Lembre-se um pouquinho do seu passado. De vez em quando dá lá um lookzinho para trás, diga, quem eu era, quem eu sou, o que Deus fez na minha vida. E Ele fez por quê? Porque a finalidade da igreja não é fazer da igreja um curral eleitoral. Igreja não é para isso. A finalidade da igreja é a salvação de vidas. Nós temos que ser o oposto, o contraste do mundo. Somos o reino de Deus na terra, somos a cidade do Deus vivo. Ele diz isso em Hebreus 12: tendo chegado a Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, o espírito dos justos aperfeiçoados. Aí a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amados, esta é a igreja, a cidade do Deus vivo. Então o nosso chamado é viver o evangelho. E você sabe que quando uma igreja vive o evangelho, ela é contra a corrente do mundo, ela é contra a corrente política e social do mundo. Então nós somos uma irmandade sobrenatural no meio deste mundo perverso e maligno. Esta é a função da igreja. Ouvimos e vemos o que o mundo não vê e não ouve. Você ouve o Espírito Santo falar, o mundo não ouve. O homem natural acha loucura, ele não entende, porque quem é de Deus ouve e vê o que o mundo não vê e não ouve. Nós cremos no que o mundo não crê. O mundo é surdo, cego, pobre, infeliz e nu. Assim diz o livro do Apocalipse. Então nós cremos em Deus. Então quando as pessoas dizem, mas você vai à igreja? Porque quem fala comigo e fala contigo, não fala com o mundo. Aquilo que eu creio e você crê, o mundo não crê. Então nós temos uma intimidade com Deus tremenda. Por isso eu amo tanto a igreja. Eu sou um apaixonado pela igreja. Eu dou a vida pela igreja. Por quê? Porque eu entendo que aqui nós cremos no que o mundo não crê. Aqui nós ouvimos o que o mundo não ouve. Aqui nós vemos o que o mundo não vê. Quando você diz assim a uma pessoa, eu creio que os anjos me guardam, o mundo vai dizer, oh, lá vem outro sonhador aqui, anjos. Aí eu sou fiel dizimista na minha igreja, eu ajudo a obra do Senhor. Como pode? Porque o acordo que você tem com Deus não é o acordo que o mundo tem com Deus. O mundo tem um acordo com o diabo. Você tem um acordo com Deus. Então nós confrontamos este mundo com o evangelho de Jesus, a única verdade inerrante e infalível. todas as religiões são vazias, ocas, mentiras de Satanás, todas. Só o cristianismo é verdade. Você se lembra, já disse aqui, o grande líder religioso Confúcio, que é o Deus de grande parte da Ásia e do Oriente Médio, ele disse ao seu povo antes de morrer: eu não sou o caminho, não venha atrás de mim. Buda, o grande líder do povo asiático, na hora da morte ele disse: procura a verdade, eu ainda não a encontrei. Maomé, o profeta dos muçulmanos, na hora da morte ele disse: eu não sei o propósito da vida, eu não a encontrei. Jesus chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então, foi na cruz que Jesus satisfez a ira de Deus. Ele diz em Filipenses 2,7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus amados, igreja não é um lugar de entretenimento. Eu vou à igreja para azarar. Isso é um lugar de entretenimento. Igreja não é um lugar de mimar pessoas. Não é um lugar de mimar. Que há dias um irmão ligou para mim e falou com a minha esposa: eu quero colo. Eu disse: arranja uma mulher, cara. Igreja não é para mimar as pessoas. Arranja uma namorada, uma esposa, que ela bota você no colo. Eu quero colo, eu preciso de colo. Igreja não é para isso. Não é entretenimento, não é lugar de mimar pessoas. É o lugar de se pregar o evangelho, de se falar da obra da cruz, do povo saber o que Jesus fez na cruz do Calvário, do povo saber qual será o julgamento final, o que é pecado, o que é morte, o que é inferno, o que é amor, o que é graça, o que é perdão, o que é céu. Então, a cruz não é obscurecida na igreja, a obra da cruz. Nós falamos da obra da cruz incessantemente, do escândalo da cruz. Não foram o sacrifício de Jesus, sua morte, sepultamento e ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos infelizes, nenhum de nós seria salvo. Então, após a cruz, o sepultamento, a ressurreição, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio. Eis a razão porque nós não temos um crucifixo aqui na igreja. O crucifixo significa a morte maldita do madeiro. A cruz é algo de maldição. Jesus morreu numa cruz porque ele tomou sobre si o meu, o seu e de todos os salvos do mundo. Ele tomou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a enfermidade, a doença. Ele ali estava vivendo um momento maldito, a morte da cruz, a morte maldita da cruz. Como nós poderíamos ter um símbolo de maldição na igreja? Por que apóstolo? Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo. A obra da cruz e a ressurreição são um foco central, a mensagem da igreja, o louvor, a adoração. Nós celebramos ao Deus vivo, um Deus que diz: como é que eu quero ser adorado? Eu quero ser adorado em espírito e verdade. Como é que eu quero ser reconhecido? Eu quero ser reconhecido como cabeça da igreja, o Salvador, o Redentor, o Rei, o Senhor, o Soberano. É assim que Deus quer ser reconhecido. Ele não é o chefe lá de cima, ele é o cabeça da igreja. Ele é a Petra, ele é a Petra, ele é a segurança da igreja. Então, Ele é o único, diz em 1 Timóteo 6,3, olha que lindo, exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, diante Pôncio Pilatos, fez uma boa confissão, que guardes o mandato imaculado, guarda isso no teu coração, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas, há de ser revelada, há de ser revelada. Deus usa este ministério desde 1989 para revelar o pacto, a aliança da graça de Deus. Ninguém do Brasil dizia graça e paz, ninguém sabia o que era isso, ninguém sabia o que era predestinação, eleição, soberania de Deus, ninguém, todo mundo estava com o cego de Jericó, a mulher que tinha um fluxo de sangue, um baixinho que subiu numa árvore, era isso que a igreja vivia. Diz que ele há de ser revelado o bendito, o único, soberano, o rei de reis, o senhor de senhores, o único possui imortalidade, não morre, não termina, não acaba, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra o poder eterno. Então Deus diz: nunca ninguém me viu. Aí você vê nas mídias sociais, ou um dia eu estava em casa e de repente o senhor me levou, e eu fiquei frente a frente com ele, pois o diabo me levou também para o inferno. Amado, isso não existe, isso é feitiço, isso é blasfêmia, dizer que, ah, eu estive frente a frente com Jesus. Nenhum homem algum jamais viu, não é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno, a ele a honra e o poder eterno. Então a igreja tem que se opor a qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus, contra a doutrina sã, contra aquilo que é doentio e é falso ensino. Por isso este ministério existe. Eu creio, amado, e acredito no que eu lhe vou dizer, a igreja é o céu na terra. É na igreja que Jesus é santificado, é glorificado, é exaltado. E eu vou lhe dizer isto, amado, você tem que entender estas verdades que eu lhe ensino. Nós mantemos e manteremos o mundo fora da nossa igreja. Aqui não entra o mundo. As long as I live on this earth, o tempo que eu viver e que a minha família viver, jamais o mundo entrará na nossa igreja, jamais. Aqui acolhemos todos os que o Senhor enviar. Nós somos o ministério acolhedor. Nós somos o ministério acolhedor. Nós acolhemos quem Deus envia. Nós ensinamos as Sagradas Escrituras. Nós ensinamos o que é ser separado do mundo. Nós ensinamos sobre a grande conquista de Jesus. Se a pessoa não fica neste ministério, não era dos nossos. Você está entendendo? E deixe-me eu lhe dizer um segredo de pai pastor. Não questione quem Deus afasta da tua vida. Você sabe por quê? Porque Deus pode ouvir conversas que você não ouve. Sacou? Sacou o que eu lhe falei? Não questione quem Deus afasta da sua vida. Porque Deus pode ouvir conversas que você nunca ouvirá, e Deus ouve. E para ser um bom cristão, muitos do que você chama de meus amigos não podem ser seus amigos. Eu nunca questiono quem Deus afasta da minha vida, nunca. Nunca questionei Deus, quem Deus afastou do meu ministério ou da minha vida, porque Deus ouviu coisas e viu coisas que eu não ouvi nem vi, mas Deus ouviu. Deus ouviu, Deus ouve em secreto, você não ouve, Deus ouve. Às vezes você diz, pô, mas como pode, tchê, aquela pessoa que eu amava tanto, e Deus diz, você nunca ouviu o que esta pessoa dizia de você em particular. Tranquilo? Tranquilo. Então, Mateus 16, 24 a 27 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem quer seguir Jesus, ele disse: negue-se, tome a sua cruz, siga-me. Este é o convite de Deus: tome a sua cruz e siga-me. Então, eu estou aqui neste altar ensinando, submetido a Jesus, submetido à soberania, humildemente diante de Deus, durante 45 anos, humildemente, porque eu abracei a mensagem da graça de Deus e eu aprendi o significado do negar-se a si mesmo. Gálatas 2, 19, 21 disse isso: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, não sou eu quem vive. A vida que eu vivo não pode ser uma vida humana só, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se nós tivermos que batizar, jejuar, vigiliar, então a morte de Cristo para nada serviu. Ele disse: está o quê? Consumado. Está completo, está feito, não pode acrescentar, não pode tirar. Mas, apóstolo, eu ouvi dizer que uma pessoa só engravida se batizar nas águas. Você ouviu mal, fale com o seu obstetra e ele vai lhe explicar porque que a pessoa engravida. Não tem nada a ver com o batismo nas águas, nada, zero. Pastor, mas a vida não fica melhor? Não. Quando Deus disse que fez uma obra completa, Ele fez uma obra completa. O pacto é perfeito. Pode acrescentar alguma coisa? Pastor, mas e se não está completo, não é melhor nós completarmos? Eu não tenho coragem de criar heresias na igreja. Eu não quero profanar o sangue da aliança. Eu não quero ultrajar o Espírito da Graça. Eu quero que Deus olhe para mim e para você e diga: este é um povo fiel, servos bons e fiéis, estamos crucificados com Cristo, aqui Cristo é exaltado, as Escrituras são ensinadas, nós fomos separados do mundo, nós estamos centrados na cruz, nós estamos centrados na ressurreição. Esta é a verdadeira igreja, glórias a Deus, nós somos esta igreja, uma igreja verdadeira. Não tem mundo dentro desta igreja. Não tem. Eu queria dizer que eu me sinto muito honrado por ser parte com você da igreja Cristo Vive, porque esta igreja foi levantada por Deus. Eu não mexi uma palha, eu não gemi um dia, eu não chorei uma noite, e em 2 anos e 9 meses, nós construímos uma cidade, compramos 2 terrenos gigantes aqui para estacionamento, compramos 5 casas aqui na vila. Deus é o Senhor deste ministério. As minhas mãos, pessoas acreditaram e colocaram nas minhas mãos milhões. Se eu tivesse ficado com 10% para comprar relógios de ouro Rolex, eu seria um homem milionário. Mas eu preferi investir em Deus, preferi investir na obra do Senhor, preferi investir os milhões que as pessoas acreditaram em mim e disseram: está aqui, apóstolo, eu assino, leva o cheque, eu assino, preencha você o cheque. Eu preferi. Hoje nós temos um templo maravilhoso, o ar-condicionado central, climatizado, temos uma capela linda de casamentos, temos um prédio de administração, temos um prédio de educação religiosa, temos uma capela, temos todas as condições, estúdios de rádio, estúdios de televisão, casas para amparar os desabrigados, temos tudo isso, amado. Você sabe por quê? Porque foi Deus que fez. Quando eu comecei a construir isto e compramos o terreno, eu me recordo naquela época, centenas de igrejas, centenas de pastores diziam: vamos construir uma catedral, vamos construir uma catedral. Só nós construímos, mais ninguém. Porque para construir este mundo que está aqui é muito caro. Mas o Deus da provisão, o Deus que não falha, o Deus que é maravilhoso, o Deus que é pastor, provedor, Senhor, médico, absoluto, aquele que diz que podemos vê-lo fazer infinitamente mais. Ele é Jesus, Ele está neste lugar. Ele disse: benditos do meu Pai, benditos do meu Pai, somos a igreja dele, somos o povo dele, somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, aqueles que foram chamados para proclamar as virtudes do reino. Esta é a igreja verdadeira, esta é a igreja verdadeira, a única entidade criada por Deus no mundo e a única entidade que vai sobreviver à morte, é a igreja de Jesus. Tem vento? Tem. Tem palmeira que dobra? Verga? Tem. Mas você não sabe que o crente fiel é como o gato? Você atira um gato a 100 metros de altura, ele cai de pé. Estamos de pé. Você sempre estará de pé. Sempre? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. O teu nome está nas palmas das mãos de Deus. Ele disse: eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei, nunca. Ele disse: não serás órfão na minha casa. Aqui não há orfandade, desamparados, abatidos, desfeitos. Não existe isso aqui. A igreja é a única entidade criada por Deus no mundo que vai sobreviver à morte. Quem nele crê viverá eternamente. Agora eu queria, vou contar três, um, dois, três. Eu queria ouvir um aleluia daquele gigante, tem que estremecer o teto. Vai lá, um, dois, três. Aleluia! Podemos dar uma melhorada? Um, dois, três. Aleluia! Agora é um, dois, três, glória a Deus. Um, dois, três. Aleluia! Diga: eu sou a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Vencedor, invencível, indestrutível, é o que tu és. Agora olha o irmão que está do céu e diga: você é invencível, indestrutível. Indestrutível, invencível. Levante a sua mão ao céu e diga assim: sentiu? Parece que machuquei aqui uma costela. É da idade. Estou muito feliz, amado. Você sabe por quê? Porque as pessoas querem ouvir a verdade liberta. A verdade é a alegria de vida, a razão de vida, a sentido de vida, da ressignificação de vida. É isso que é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade é vós libertará. Diga: eu sou livre. Alguns não disseram. Digam todos: eu sou livre. Diga: eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Olhe o irmão do lado outra vez e diga: você conheceu a verdade, é livre. Glória. Glória a Deus. Somos a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos mais 5 minutos? Não sei, aquele relógio lá está numa hora, este está noutro, o meu está noutro. Vamos terminar o nosso encontro. Só queria que você me dissesse, se você puder, quem está feliz, diga amém.
Amém.
Isto significa igreja, gente feliz. Vamos ficar de pé, vou pedir a nossa Bispa Nacional que venha dar a bênção final. E depois nós vamos terminar cantando um corinho, que já deve estar escolhido, não é? Para nós não ficarmos perguntando, está bem?
Glória a Deus, estendo suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos por essa noite maravilhosa. Sairemos daqui, Pai, com a certeza de que somos a Tua igreja gloriosa, Pai. Sairemos em paz, com alegria. Pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo mal, Pai. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória, para a glória do Senhor, e que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz.